Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um PDCast, o podcast do próximadimensão.com.br. Estamos na quarentena, esse é o terceiro podcast neste período extremamente chato e entediante. Já estamos num período que vamos falar de coisas aleatórias. O episódio de hoje é sobre as histórias da nossa escola, os tempos que a gente ficou preso nas instituições de ensino. Aqui é o Adão e, meus amigos, eu tô com medo de falar coisas que podem diminuir a minha reputação. Eu tô aqui com o David, que é o nosso convidado do Underdog Podcast, o Ace, que já é praticamente da casa, o João e o Jefferson, que estão gravando comigo desde 1840. E aí, David, você é a novidade, é o seu primeiro podcast com a gente. Tem alguma expectativa do que você pretende falar? Algum episódio que você já pode dar uma adiantada e tudo mais?
Cara, minhas histórias no colégio se resumem a drogas e roubos.
Meu Deus!
Caraca, é o podcast da FEBEM.
Eu quero salientar.
Eu sou a favor de mudar o nome do podcast para PC Próxima Contravenção. Depois desse, né, dessa introdução maravilhosa aqui,
irei apresentar a doce e maravilhosa Alvorada para vocês.
Pro pessoal aqui, eu quero dar minha carteirada aqui. Eu tava pesquisando todas as contravenções ou crimes feitos por menores de 18 anos prescrevem 8 anos. Tudo que... E todos nós somos maiores de idade, ou seja, a partir de 8 anos pra cima, dependendo do
Diga
ato...
Diga isso por você.
Você... Ninguém aqui pode processar ninguém, entendeu? E outro. Primeiro disclaimer aqui.
Lá vem.
O disclaimer aqui é o segundo, na verdade. Além desse.
Adão, se tem muito disclaimer, já é um sinal que não é pra gente fazer isso.
O segundo disclaimer é: neste podcast você vai ouvir várias histórias de irresponsabilidade e alguns supostos crimes e contravenções penais. Tudo isso são obras de ficção para apenas o seu entretenimento. Qualquer semelhança com alguma instituição de ensino,
com eventos ou pessoas reais.
É mero
coincidência.
Exatamente. E aí, Ace, como é que tá?
Olha, eu não sei, sabe? Eu tô muito triste, que eu já tô chegando aqui no final daquela segunda metade dos meus 20 e tantos anos, né? Em breve vou ter 29, aí, muito triste. E lembrar dessa época é uma coisa sempre meio complicada, né? Você lembra de coisas que você fez, coisas que você podia ter feito, coisas que você se arrepende de fazer, né?
Uhum. E... Tipo ter respondido a mensagem do Adão pra participar desse podcast.
Quem?
Tipo ter aceitado o convite de participar desse podcast.
Eu não sei, a minha... Assim, eu tenho um bom nome a zelar, mas a minha reputação já tá no lixo mesmo. Então, assim... Eu não tô ligando muito, né? Até porque eu não lembro se tem alguma história daquele colégio que... O colégio que eu estudei, no caso. Que poderia me colocar em, né, em maus lençóis aí com o firme braço da lei. Mas estamos aí.
E aí, João? Tá tudo certo aí? Hoje vai ter conexão boa pra você participar do podcast? Como é que é?
Então, eu espero que pelo segundo podcast seguido eu consiga ficar do começo ao fim, né? E depois...
Esse deve ser o episódio número 20, talvez, cara.
Seguido. Sem ser seguido, eu acho que é o terceiro, que também teve o do Scorpion, que eu fiquei do começo ao fim. Mas enfim, não faz muita diferença. No terceiro. Mas é, depois de eu ter zoado o oriental no podcast dos filmes de 2020, e depois das atrocidades que eu falei no podcast do Endgame, eu acho que nesse não vai ter nenhuma novidade, não. Tá de boa.
E aí, Jefferson, como é que tá de quarentena? Tá suportando bem? E aí?
Antes de começar, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, você disse que a gente grava desde 1840, e acho que foi a primeira semana de quarentena aquela. Já não tô aguentando mais. E a segunda, eu gosto de como esse participa em todo podcast. E sempre que você pergunta, você tá bem? Ele fala, não sei. A gente nunca vai ter uma resposta conclusiva.
Olha aí, esse.
Cara.
Não, né? É aquela coisa, né? É a dor do homem depressivo moderno, sabe?
A gente entende.
É aquela. Então. Enquanto eu.
Cara, minha quarentena começo... essa semana tá indo bem até.
Olha só.
Pode terminar.
Não, eu só ia comentar que enquanto aqui tô no início desse maravilhoso papo aqui, eu tô também fazendo alguma coisa produtiva com o meu tempo, procurando aqui, né, exemplos de teclados para comprar, porque, né, seu problema é como é que eu vou comprar com a quarentena, né, porque tá tudo fechando.
Eu fiquei com medo de como você ia terminar com essa frase.
Não,
você
calma.
Falou do homem depressivo. Não, que você falou do homem depressivo moderno, falou que tava fazendo algo produtivo com o tempo, eu fiquei com medo. Tá ruim.
Não, calma. Tá muito tarde pra ser filho aqui. Olha.
Tô fazendo uma coisa com o meu tempo, entrei.
Alerta, crianças, procurem um profissional de saúde mental, se vocês
precisarem. Ou crie uma conta no Twitter.
Não, isso eu já tenho mais de 10 anos.
Ou façam como o David e gravam um podcast só com você mesmo, né? Não, David?
Isso. É, faz bem. É só comigo mesmo, que ninguém escuta, então é só eu mesmo o podcast. Em todas as partes. E, cara, eu não sei por que vocês começam a surtar com quarentena. Pra mim tá sendo um dia normal, cara. É 24 horas dentro do quarto, vendo X-Videos e jogando videogame, cara. Tá tudo normal no meu dia. Sem qualquer diferença com quarentena.
Eu falei isso no último podcast. O que as pessoas chamam de quarentena, eu chamo de quinta-feira.
Ok, só que é uma coisa é você ficar em casa por opção, outra coisa é você ser obrigado.
É verdade, é um ponto.
É muito complicado. Mas é sobre...
Eu durmo igual, jogo igual.
Antes da gente...
Eu tô ganhando uma bolsa pra internet agora, pagar a internet. Perfeito.
Bom, antes da gente começar, eu queria dedicar esse podcast aqui pro nosso amigo Leonardo, que... Ele participa do grupo da maioria do pessoal do site, né? Que a gente começou num grupo de... Que a gente falava de luta livre, essas coisas. E ele tem feito o template, o próximo template do PD. Que tá super bonito e tal. E o cara, ontem ele foi diagnosticado com corona. Ele tá se recuperando. Ele tá mal, mas tá se recuperando. Força, Leonardo.
Ih, meu Deus.
Pois é. Fique em casa... E por mais tempo que vocês
lave puderem, a mão.
Lavem a mão. Fiquem fazendo qualquer coisa em casa. Escutem esse podcast. Vai maratonar na Netflix. Não interessa. Mas se puderem, fiquem em casa, galera. É sério.
Uma dica: se você tem problema de ansiedade, não cai nesse negócio de sair e falar: não, assista esses filmes sobre quarentena, de virologia.
Não, cara, isso não. Vai dar merda.
A última coisa que você vai querer fazer numa quarentena é ver filme sobre vírus.
Pois é. Assistir filme sobre vírus, jogar Resident Evil 3, coisa que eu fiz, né, inclusive. Assistir live de notícias sobre a quarentena.
A live do Átila.
Coisas que vão... Pois é, né, um abraço pro Átila. Só que a live dele eu não aguento mais, não. É só notícia pra me deixar com o cu na mão.
Eu não vejo também, não, velho.
Não, eu via bastante, mas não aguento mais não, tô com muito medo.
Eu parei na terceira,
o problema da live do Átila é que ele fala com dados, vai todo mundo morrer, é isso.
É basicamente bom, né, isso aí é um dado com 100% de acerto, vai todo mundo morrer. A menos que alguém aqui seja imortal, eu sabemos, né, eventualmente vai todo mundo morrer. Só que aí o nosso querido Corona, né, aí já já não sei como tô animado, não.
Se a Pitu não levou o João até hoje, nada leva mais.
Quero ver Netflix, quero games jogar, e o Instagram me avisou, tem mais lives no ar.
Muito bem, galera. A gente vai falar das nossas histórias de escola. Eu queria começar com uma pergunta. Qual era o personagem de vocês na escola? Porque todo mundo... todo mundo é um personagem, cara. E do jeito que todo mundo se apresentou aqui, parece que não era dos melhores. também.
Não.
Eu começo por mim, cara. Eu era aquele cara, tipo, no ensino fundamental, um cara extremamente chato, velho. Eu era muito chato. Porque eu era o do um nerdão, cara, que olhando pra trás, eu vejo, cara, como o povo me aguentava, velho. E, tipo, eu era aquele meio que sabe tudo, enjoado, cara. Hoje eu vejo isso em algumas turmas de universidade, que, em alguma instituição de ensino que eu estudo agora. Eu pensei, pensando assim, cara, esse maluco talvez tenha sido eu. Eu fico mais arrependido ainda. Mas teve muitas coisas boas, né? Porque mesmo sendo aquele nerdzão chato, não sei o quê, eu conseguia formar umas amizades, né? E principalmente na segunda parte do ensino fundamental, que é o conhecido como ginásio. Não sei se você conhece com esse nome.
É uma nomenclatura meio antiga, mas sim, a gente é...
No ginásio eu já...
Tô por dentro.
No ginásio...
Eu quero fazer um comentário em cima disso que o Adão falou. Não vou nem ser muito longo. Você não era chato, Adão. Você era irritante, é diferente. É a diferença de você ser chato e irritante. Você era irritante, é diferente a situação. No caso, as pessoas que você mostra do seu grupo, da faculdade. Você é o tipo de pessoa que gosta de apegar os mínimos detalhes para irritar as pessoas. Se você lembrar, em todo o nosso período conversando na internet, quase todas as vezes que a gente discutiu foi por isso. Você se apegar a mínimos detalhes das coisas. Uma discussão que às vezes não faz o menor sentido você se apegar a isso.
É verdade.
É lavando a roupa suja do podcast, é verdade.
Mas as pessoas que você mostrou da sua faculdade, não sei se elas vão ouvir isso, elas são só chatas mesmo.
Aí, velho, eu era uma pessoa que... Eu detesto a nomenclatura personalidade forte. Porque a maioria, 90% das personalidades fortes são chatas. Mas eu poderia ser irritante um pouco tempo, mas eu, tipo, tinha um personagem muito bem definido, entendeu? E isso é um problema pra esse podcast, porque a minha personalidade, assim, tipo, era muito bom moço, dedicadozinho, não sei o quê, papapipipipopopó. Tanto é que eu meio que eu entrei nas graças da diretoria da primeira, da segunda escola que eu tive, que eu fiquei mais de 10 anos.
Isso explica muita coisa.
E é por isso que eu tenho que alterar os nomes das histórias, das minhas histórias, tenho que alterar o nome dos personagens pra acabar não.
Começa a lançar já aqueles nomes engraçados ali, aqueles nomes.
Novamente, isso explica muita coisa.
Cara, se te faz sentir melhor, ninguém vai escutar.
Pode escutar. Exatamente.
Meu Deus.
E esse, tipo assim, o bom disso, que quando os meus momentos são ruins, assim, na época do ginásio, eu pensava que ninguém gostava de mim, que não sei o quê. Na verdade, muito pelo contrário, cara. Porque muitas pessoas da escola...
Nem lembravam que você tava lá.
Pois é. E muitas outras me lembram, tipo assim, quando lembram que eu existo, elas lembram por bons motivos, entendeu? E no ensino médio foi meio que um choque descobrir que eu sou uma pessoa normal, cara. E é basicamente esse só o meu personagem.
Uma terapia... O quê? Virou uma terapia do nada, né?
E esse é basicamente o Adão, cara.
Cara, eu tive bastante fases. Quarta série eu era um trocador de socos nato. Minha diversão no secreto era trocar socos como ninguém. Trocava socos de várias maneiras com certa propriedade. Eu era diferenciado nesse esquema. Depois, cara, eu sempre ia aquele cara comum que vai bem, mas que como eu era meio que divertido, até porque eu era gordo, então eu tinha que saber me defender. Então basicamente eu me defendia fazendo bullying antes que eu sofra bullying, e se alguém me fazia um bullying eu não tinha como responder, eu batia. Então eu me saí muito bem.
Essa não foi a tática do Hitler na Segunda Guerra Mundial?
Meu Deus do céu.
Descobri, então.
Pois é verdade.
Não, cara, não fala que é verdade, velho.
Pouco prossiga. Cara.
E lá no ensino médio foi muita loucura, cara. No ensino médio foi uma troca de personalidade constante. Mas deu pra fazer Deu pra fazer umas confusão aí, digamos assim.
E aí, Ace, como era o...
Ai, meu Deus.
O Luiz Felipe Ventura.
Eu tenho que responder mesmo, porque eu vou tentar olhar pelo lado mais positivo, assim. Eu fui o loser, sempre fui. Todos. Sempre era o perdedor, sempre me ferrava muito. Não, mas esse era o meu. Era a minha característica que me definia, né? Mas aí, olhando pelo lado bom, as poucas vitórias foram bem doces. Preciso.
Eu acho que isso aí pode ser a biografia de todos nós cinco aqui, né?
Não, só que depende, eu não sei se com vocês era assim, mas eu era o loser de carteirinha mesmo. Era o que me definia.
Tava,
eu acho que ainda é. Eu acho que ainda é a certo nível, né? Mas, enfim.
Antes... Fale por você, eu era conhecido como Força Jovem.
E aí, otário?
E aí, João? Quem era você nos tempos de escola?
Então, eu era aquele cara que não se conformava em ser um perdedor, um loser, e se juntava com mais outros losers, mais outros perdedores. Então a gente fazia o grupinho dos perdedores. Perdedores contra todos. Só que aí tem o seguinte: ninguém me zoava, ninguém zoava a gente por um pequeno detalhe. Entre esses losers tinha um cara que ele era grande. E que dizem boatos, já matou uma pessoa.
Defina grande, o cara tinha mais de 2 metros de altura, alguma coisa assim?
De altura não, de largura talvez.
Ih, rapaz.
É tipo David, cara. Não, David.
O cara era um hacker.
E dizem as más línguas que ele já tinha matado uma pessoa. Hoje a gente sabe que é fato, porque tipo, ele de fato já matou uma pessoa. Mas naquele tempo eram só boatos. Então ninguém ia zoar com a gente.
Os benefícios de se andar com um psicopata, né?
Cara.
Oi, rapidão.
Vocês falam.
À vontade.
Vocês falaram que iam ser otimistas, velho. Eu não tô entendendo.
Rapidão, o João falou uma coisa muito importante, cara. Teve uma vez que eu tava andando no shopping de Teresina, na capital desse estado maravilhoso, que eu tava andando com a minha família, né, lá no shopping, até que uma pessoa que estudou comigo no terceiro ano me percebeu e foi falar comigo, né, tava andando lá, e aí, Adão, não sei o quê, ela me olhou assim com a cara um pouco, tipo, de assustado, assim, ela disse que me reconheceu por conta do olhar. Eu pensando assim, depois, será que isso foi um elogio ou foi um ao contrário? Porque, tipo, caraca, aquele maluco que tá com um olhar de psicopata, é o Adão, vou falar com ele.
Ou não, é aquele cara que anda olhando pro chão triste, isolado com a vida.
Eu acho que eu falei disso no podcast do David, não foi? Desse episódio maravilhoso.
Falou.
A pessoa me reconheceu pelo olhar, pô. Não é nem pelo cabelo, pela camisa do Batman, sei lá. É o olhar. Mano, eu fico com medo. Será que é aquele nerd que fica olhando pra baixo, que tá triste pensando na vida? Ou é um psicopata querendo matar um? Eu sempre fico com esse pensamento.
Pode... Se ela chegou até em ti, te deu oi, então acho que é a primeira opção, cara. Me desculpa. Que ela não ia chegar a dar oi pro psicopata.
É, foi o que eu pensei. Se ela visse o olhar de psicopata, ela não ia falar diretamente com você.
E aí, Jefferson,
ficou
quem
com
era.
Pena.
Pois deve ter ficado com pena. Quem era o Jefferson no. Na escola?
Eu não tenho uma palavra pra definir, sinceramente. Acho que é o que eu. Basicamente o que eu sou na internet, porque já duas escolas, estudei de manhã e à noite. Era a mesma coisa, não era aquele loser, também não era pessoa popular, tava ali no meio termo, eu não era visto, não era conhecido. A única época que eu realmente tive, assim, alguma coisa foi, era nas épocas de interclasses só. Depois que eu mudei pra noite, pior ainda, né, porque eu não tinha quase nada, então.
Mano.
Cara, eu não tenho assim nada pra reclamar da escola, só que também não tenho nada pra elogiar também, tá?
Ai, velho, que clima maravilhoso.
Eu não via maravilha. Disse o cara que falou que tinha olhado de psicopata de choque. Mais um turno 20, livros pra devorar. Homem
sem foco ou procrastinar. Quero ver Netflix, quero games jogar. E os da Grande Avisou, tem mais lives no ar. Amazon Prime Video, livros pra devorar. Home Office sem foco ou procrastinar.
Tem uma coisa que você falou muito importante, que você não via a hora de terminar a escola. E eu tinha colocado aqui nas minhas anotações aqui, ia perguntar pra vocês. É porque no podcast que eu tava ouvindo do Jovem Nerd, que eles falam das histórias de escola deles, tem uma analogia muito interessante que eu queria trazer aqui, que eu queria ver de outras pessoas. Eles fazem muita analogia da escola com uma prisão, entendeu? E é muito divertido o jeito que eles contam. E eu fico pensando, vocês viam a escola mais como uma prisão, assim, ou basicamente era a vida de vocês? Que no fim dá na mesma, né? Porque comigo era o seguinte, eu via a escola mais como um trabalho, assim, até o ensino médio. Tipo, como os meus pais, eles trabalhavam, eu tinha o meu trabalho, que era ir pra escola e ficar 8 horas lá. Aí, pô, chegou o ensino médio e, tipo, naquela escola, a escola que eu estudava era... Tinha uns pontos a céu aberto, né? Mas só que a diretoria começou a fechar tudo. Por exemplo, tinha uma parte do pátio que era céu aberto, mas depois eles fecharam. Não tinha um muro na escola. Tinha um bocado de... Eu não consigo definir o que era. Só que eles também começaram a fechar e tampar a visão do pessoal que tinha da rua ao lado, entendeu? O pátio virou um negócio totalmente escuro depois, quase. Só tinha algumas frestas que davam a luz solar. Aí eu lembro que na minha turma tinha uma piada interna que era a escola penitenciária... porque eu não vou falar o nome da instituição de ensino que eu estudei, né? Aí era a escola penitenciária lá. De segurança máxima. Aí eu nunca tinha parado pra pensar, velho, assim, que a escola realmente é uma prisão, que você é obrigado a ir todo santo dia pra ver uma aula chata de manhã ou de tarde, né?
Cara, eu acho que o Ace é do Rio de Janeiro, não é?
Sim.
Você sabe que o padrão das escolas municipais e estaduais é basicamente o mesmo, né? Em todo o estado.
Estaduais, depende um pouquinho, tem uma variada maior, mas municipais sim.
É engraçado o quanto basicamente toda escola municipal é exatamente igual. Se você foi em uma, você foi em todas. E é literalmente o mais barato e tem poucos lugares que você pode realmente olhar pra cima e ver alguma coisa. Mas, cara, eu apesar da construção das escolas ser assim, eu não vejo. Eu acho que o pessoal faz muito overreact com isso. É só um lugar chato. E a escola é o lugar que você menos precisa ir. Tanto que quando você faz alguma coisa, tipo, você tentou fugir, você é suspenso. Basicamente, o seu payoff de você querer não ir à aula é você não ir à aula.
Eu nunca parei pra pensar por esse lado.
Você quer fugir da escola por um dia. Eles te dão 2 dias de suspensão.
Esse ajuda no teu trabalho.
Eu não sei, pra mim é melhor faltar de uma vez, sabe? Se eu não quero ir um dia, é melhor do que ter que fugir de lá de dentro.
Eu lembro que teve uma dessa. Tem uma nova modinha no Instagram que eu acho sensacional. Que é a parte que é o pessoal fazendo checklist da escola, entendeu? Das coisas que você fez. Aí tinha um assim, faltar aula pra não ver a cara de um professor. Eu acho que muita gente fez isso. Só que eu faltava as aulas pra assistir jogos da Champions, do Arsenal lá, pra ver o Arsenal perdendo pro Barcelona do Messi, entendeu?
Ah, meu Deus, o sofrimento que é ser então torcedor faz... do
Arsenal e do Vasco, cara.
Então realmente faz muito tempo que você faltava pra ver o Arsenal na Champions, hein?
Com certeza, cara.
Muito
com
tempo.
Certeza. Porque eu estudava tarde.
Agora que era só a fase de grupo já era também.
Eu lembro que eu estudei à tarde da quinta série até a oitava série. Desses tempos eu faltei alguns jogos. Eu só lembro do Arsenal ter ganhado um jogo.
O Adão é aquele meme do eu só venho na aula quando não tem jogo do Arsenal na Champions, mas você vem todo dia, exatamente.
Ai, velho, muito bom.
Cara, na Copa de 2014 tinha jogo anual, foda-se. E eu não vejo a escola como uma prisão, porque, tipo, se eu não quisesse estar ali, era só pular o muro. E, na verdade, a escola me dava mais liberdade pra fazer merda. Tipo, na rua eu poderia apanhar, na escola não, foda-se. Qual que vai ser a minha punição? Vai ficar preso numa sala, sei lá, vazia? Tá bem. Não vejo a escola como uma prisão, não. Acho que vejo como algo que tu pode fazer merda e a consequência é muito pequena.
Engraçado, eu tava conversando comigo meu no LOL, porque...
Tipo a cadeia.
É, e ele tava me falando assim que você ser expulso ou ser suspenso da escola é muito superestimado, eu acho. E dizendo ele era muito superestimado porque... Qual é... Porque quando você é criança, você acha que ser suspenso é o equivalente hoje a ser preso. E na verdade não é tão assim, não é? Na verdade é só você não vai poder entrar numa instituição de ensino, eu acho. Não sei se vocês concordam com isso. Mas quando você é criança, expulsão é tipo pena máxima, né? Pena de morte.
É real mesmo, tinha no colégio de vocês, porque no meu colégio não existia esse negócio de expulsão.
Na verdade, aqui o que acontece muito no Rio é você ser convidado a se retirar. Eles falam assim, geralmente eles fazem lá a renovação de matrícula, não sei o quê, aí chega e fala, não, a gente preferia que seu filho ano que vem fosse para outra escola, não sei o quê. Geralmente eles te convidam a se retirar, raramente é expulso. Eu estive com um menino que foi expulso. E ele foi expulso porque ele denunciou que apanhou de outro no banheiro. É essa a história. Não é nem piada. Não é piada. É literalmente isso. Ele apanhou no banheiro, foi na secretaria, reclamou. No dia seguinte, o pai dele foi lá e ele foi expulso. Foi exatamente isso. O menino que bateu nele não aconteceu nada.
Cagou, ele tem que se ferrar mesmo, rapaz.
Tá errado, ele tinha não. Costas quentes ou coisa do tipo?
Uma história complexa que eu prefiro não falar aqui.
Fala,
eu já tô no contexto. Ele tava no colégio com 38 na cintura.
Eu não vou pressionar ninguém, porque...
Não, depende. Porque eu posso falar e o Adão vê se ele corta depois.
Pode, exatamente. Eu esqueci a edição.
Ele era rico, ele era de São Paulo e veio pra cá com o pai e a mãe dele.
Ah, aí, pronto, era rico, ele já explicou tudo.
Não, é porque assim, ele ia estudar num colégio particular. Só que como entre 300 aspas punição, ele foi pro colégio estadual. Só que assim, os pais deles queriam punir o menino. No colégio estadual, a média pra não ficar de recuperação era 7. No estadual é 5.
Sim.
E pelo fato do pai dele ser advogado e a mãe médica, meio que eles davam, né, aquela passada de pano pra tudo que ele fazia. Ah, e nesse caso ele fez bullying com o menino. Não foi bullying, né? Eles eram amigos, não sei exatamente. Ele zoou esse menino, o menino foi na secretaria e reclamou. Quando ele voltou, ele foi no banheiro, ele e mais três bateram nesse menino. Aí ele foi lá, reclamou, ele até tava. Acho que até a camisa dele da escola rasgaram, não sei o que, foi lá, falou, ficou um tempão nisso. No dia seguinte, esse menino que apanhou foi expulso e ninguém nunca mais tocou no assunto.
Mas tá certo.
E nem é assim, ninguém mais tocou no assunto de, não sei o quê. Você não podia tocar no assunto, literalmente.
Nossa.
Um dia a gente comentou dentro da sala, a professora de português entrou e falou, eu recomendo vocês não falarem disso.
Isso sempre acontece, e, né? Tem sempre uma história que é um tabu na instituição, né?
Nessa escola que eu estudei tinham duas. A outra eu realmente não posso contar. Porque se eu não me engano, ainda tá correndo. E isso ainda acho que ainda tá correndo por aí. Ainda isso eu realmente não posso falar.
Ai, velho. Cara, eu tava.
Enfim, o Adão sabe. Se ele vai cortar ou não, já não sei.
Isso vai ver na edição, por enquanto eu só estou apenas alcoolizado conversando com vocês. A minha mãe, ela é pedagoga e tudo mais. Eu conheço vários pedagogos que são colegas dela e tudo mais. E eles falam muito que a escola, no início da vida das pessoas, né? Com 5, 6, 7, 8 anos, é basicamente um depósito de criança. Aí meio que a história é meio que, tipo... As escolas, no início, basicamente são, além de creches, são prisões, né? Eu conheço outros pedagogos que falam que, tipo, os moleques, eles levam lá, tipo, sem educação, aí tem que educar os bons modos para as crianças, e além disso, a escolaridade, pô. É surreal isso, velho. E o problema da escola virar um depósito de crianças é essas histórias lamentáveis, né, que tem. E, tipo, lance de expulsão, cara, é o seguinte... A minha cidade, ela tem algumas escolas particulares e várias escolas públicas. Só que eu acho, assim, que as escolas particulares são até... É uma cidade pequena, entendeu? As escolas particulares não enfiam a faca como nas particulares de uma cidade grande, entendeu? Aí, por exemplo, tipo, nas escolas particulares tem gente de todas as classes sociais, entendeu? Tanto que esse negócio de expulsão é meio que era, na época que eu estudava, um tabu. Porque as pessoas que eram suspensas ou expulsas, era... Velho, quando a gente via isso, era um grande... Caraca, o cara foi expulso do colégio tal. É, vira uma história pra contar, tal. E eu vou começar aqui a contar a história pra vocês, que é a história do herói de guerra.
Ai, meu Deus.
A minha escola que eu fiquei mais tempo... Não, pra início de conversa. Eu comecei a estudar, eu perdi o pré-1, cara. Pré-1, o Jardim 1.
Eu conheço uma menina que reprovou no pré, e é sério.
É sério também, porque é o seguinte... Eu tinha eu comecei o pré-1 no Sesc. Tinha uma escolinha e tal, era pública e tudo mais. Que eu... Muito engraçado, eu tenho um primo e um amigo muito grande que... Que ainda até hoje que estudava no Sesc. A questão é que no Sesc tinha uma professora que enchia o meu saco direto, velho. Direto, direto. Aí minha mãe já tava de saco cheio daquela professora me reclamar. E me tirou da escola. Não, vai começar no ano que vem lá. Aí eu meio que tecnicamente eu acabei reprovando no pré. Aí eu recomecei na escola que eu fiquei mais de 10 anos. Em 2008. Parece pouco tempo ou muito tempo, mas velho, o mundo era outro. A diretora da escola que eu fiquei mais tempo, ela era conhecida por muitos, e nem é só na escola, é fora dela, como uma grande ditadora. Era uma mulher, uma ditadora. Era uma ditadora
não,
que...
Não me lembre de diretora da escola, que a diretora do Fundamental odeia aquela mulher até hoje. Aliás, se você por acaso estiver ouvindo isso, dona Márcia, vai tomar no seu cu. Vagabunda. Ganha do cara.
Velho, é isso que eu tava querendo pra esse podcast. Eu vou falar real,
nossa,
mano.
Nossa senhora, velho.
Não, eu tenho rancor, meu filho. Não tem essa, não. O pior é que eu sou estudante de licenciatura, já tenho bacharelado terminado. Eu entendo a importância de profissionais de educação. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Mas o tratamento que aquela mulher tratava os alunos, cara, vai tomar no cu, desgraçado do caralho.
Esse, eu quero saber da monetização. Se quiser sair no soco com ela, eu tô preocupado com a monetização desse podcast e acabou de ir embora.
Olha, porque eu não bato em mulher, obviamente.
Mas você pode pedir pra uma mulher bater nela.
Não, mas nada que pede tua pra que ela caia de pescada, sabe?
Mas... Não dá ideia.
Uma coisa que tenha mais um carme envolvido. Que ela caia de uma escada. Que ela seja esmagada por uma manada de gnus, que nem ali no Rei Leão, sabe? Quando o Mufasa cai. Essas coisas. Nada assim.
Velho, presta atenção, essa mulher era conhecida até fora, tem uma fama muito ruim, cara. Uma mulher que grita alto pra caralho, que Não tô falando, ô dona, que eu concorde ou discorde, entendeu? Eu tô falando qual é a fama. Eu estou sendo apenas um retrato jornalístico. Ela falando...
Ou seja, tá rebando.
Cara, que a fama é muito pesada de gritaria, de... não sei o quê. E isso vai ser justificado mais na frente com a história que eu vou contar depois. Mas nesse contexto é... que é o seguinte, todo mundo tem que concordar o seguinte, que você ser um, entre aspas, fora da lei em uma ditadura é muito mais legal do que você ser num lugar que é totalmente liberado, entendeu? Que você tem uma liberdade. Porque no terceiro ano, quando eu estudei numa escola que era muito liberal, entendeu?
Desculpa te cortar, liberal como?
Assim, tipo, por exemplo, que não tinha nenhum diretor pra gritar com você, que não tinha regras rígidas, que você poderia ter um pouquinho de liberdade, que você poderia ser amigo dos professores, que
não tinha um bocado de regras. Escola do Brasil.
Não é nem isso, cara. É tipo que funcionasse, mas sem tantas regras rígidas pra você não ficar com medo da pessoa, da dona da instituição de ensino, entendeu? O pessoal, muita gente tinha medo, porque a escola lá ensinava o seguinte. Eu não tenho medo de falar isso, cara. Que a pessoa... Você tinha medo de ir pra diretoria porque não teria uma pessoa gritando com você, entendeu? Não tem isso, cara.
Ah, não. Quantas vezes.
Porque é o seguinte, cara. É o seguinte, porque lá, por exemplo, as pessoas que vão pra diretoria com problemas com professores, né? A gente...
A maioria dos meus problemas eram com outros alunos ou com a diretora mesmo.
Não.
Aliás, se eu não tiver dito ainda, vá tomar no cu, dona Márcia.
Que é o seguinte, mano, com outros alunos...
Se eu já te perdi tomando de novo, vai tomar no cu.
Com outros alunos ou professores. E, mano, cara, eu me sentia com totalmente liberto, velho. Tinha, por exemplo, tinha música nos intervalos. Você via aquele casal de alunos, podia estar, sei lá, se beijando lá no pátio. Ou no Você podia transitar na escola tranquilo. Pra vocês terem uma ideia... no meu segundo ano do ensino médio, a diretora da segunda escola, né? Porque, tipo, a minha escolaridade foi assim. Eu comecei o pré numa escola, eu terminei nessa outra, e nessa segunda eu fiquei até o segundo ano do ensino médio, e o terceiro eu concluí em outra, que essa outra é a mais liberal possível, entendeu? Que é muito legal. Uhum. E nessa ditadura que eu vivi por mais de 10 anos...
Ditadura...
Em 2014, a diretora proibiu as pessoas já se abraçarem.
Visionário.
Olha aí, já tava preparando as pessoas pro distanciamento social aí da pandemia, anos antes.
Desculpa,
Muito bom.
Não, mas essa diretora era apenas visionária. Do lado dela nessa. Não, mas agora falando sério, cara, isso daí foi em várias escolas. Cara, aqui teve um tempo que nenhuma escola tava podendo isso daí, era...
Era proibir as pessoas de se abraçarem. É surreal isso.
Eu lembro só que antes... na minha escola que não tinha isso, que tipo, professor comia aluna, aluno comia professora. Tô começando a me sentir então, que, meu Deus, sou pior que os caras do Rio de Janeiro.
Eu sou do Nordeste.
Então, você lembra outra história que eu falei que não podia falar? Você lembra outra história que eu falei que não podia contar? Então, tem a ver com um negócio desses aí.
Olá, meus amigos, que chegaram até aqui aos 40 minutos de podcast. Estamos interrompendo a nossa programação de edição para anunciar que teremos mais um outro episódio continuando este programa de histórias dos nossos tempos de escola. Já são 40 minutos e nós gravamos mais de 2 horas de material bruto. Sim, 2 horas de histórias clássicas dos nossos tempos de escola. Mas é muito tempo e muitas pessoas sequer ouviriam metade delas. Então, para facilitar o ouvinte, nós continuaremos editando e em breve colocaremos a nossa segunda parte deste programa. Até a próxima!